Boa tarde, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial à Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento, e passo a referenciar a senhora Presidente da Direção, Ana Patrícia Fonseca, Carmen Maciel, Joana Clemente, Rita Liotti e Tomás Nogueira. É assim? Muito bem-vindos. Eu fiz aqui um compasso de espera para ver se, entretanto, chegam mais grupos parlamentares. Estou certo que sim. Para já temos presente a deputada Regina Bastos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o deputado Ricardo Dias Pinto, do Partido Chega. A grelha é muito simples, são 12 minutos iniciais para uma intervenção, com a tolerância que temos tido também noutras audiências deste género, portanto podem esticar mais um bocadinho se pretenderem falar os quatro. Depois passo a palavra aos grupos parlamentares, 3 minutos cada um, e depois é devolvida a palavra também no final à plataforma. Portanto, sem mais delongas, entretanto, chegou o deputado João Paulo, rebelo do Partido Socialista, e portanto estamos também em condições de, com mais audiência, começar esta intervenção. Faça favor.
Então, boa tarde. Senhores e senhoras deputados, a Plataforma Portuguesa das ONGDs tem acompanhado de perto os trabalhos da Assembleia da República, nomeadamente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Exemplo disso é a articulação que temos mantido com os vários grupos parlamentares e que tem inclusivamente contribuído para a valorização do debate sobre as opções políticas do setor da cooperação. Este diálogo entre eleitos e sociedade civil é uma das expressões mais nobres da democracia e constitui um espaço de liberdade que é fundamental preservar. Enquanto entidade representativa das ONGDs portuguesas, que trabalham nas áreas da cooperação para o desenvolvimento, da ação humanitária e de emergência e da educação para o desenvolvimento e cidadania global, temos especial interesse nos assuntos abordados por esta comissão e é um prazer voltarmos a ser aqui recebidos. A última vez que nos dirigimos a esta comissão foi em fevereiro de 2021, já lá vão alguns anos, em pleno confinamento e em formato virtual, na altura em que a estratégia da cooperação portuguesa 2030 se encontrava em processo de construção. Desde então, a estratégia foi aprovada, ao mesmo tempo assistimos a grandes mudanças no contexto nacional e internacional. Portugal presidiu, no entretanto, ao Conselho da União Europeia, tivemos eleições legislativas por duas ocasiões, eclodiram novas guerras e agravaram-se conflitos antigos e adensaram-se muitos dos desafios globais que coletivamente enfrentamos e que acreditamos coletivamente temos que dar resposta. E por tudo o que aconteceu nos últimos anos, acreditamos firmemente que a cooperação internacional para o desenvolvimento deve desempenhar um papel cada vez mais importante na construção de um futuro digno e sustentável para as gerações presentes e futuras. É valorizando as políticas de cooperação que se poderão estabelecer bases sólidas para a estabilidade global, a construção da paz, para assegurar uma transição energética justa e que não deixe ninguém para trás e para concretizar objetivos há muito adiados, como a erradicação da pobreza e o combate às desigualdades. O último relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicado no passado dia 13 de março, mostra que o índice de desenvolvimento humano tem evoluído de forma desigual. Ao mesmo tempo que nos países mais ricos se registam máximos históricos, o índice de desenvolvimento humano de metade dos países mais pobres permanece abaixo dos níveis pré-pandemia. Significa que nos últimos anos, e tal como tem alertado e referido várias vezes o Secretário-Geral das Nações Unidas, significa isto que as desigualdades globais têm-se agravado. Esta é uma realidade com a qual nós, ONGDs, não nos conformamos e que não podemos aceitar. É certo que Portugal sozinho não poderá resolver todos estes problemas, mas acreditamos que se cada país fizer a sua parte e der o seu contributo, muitos dos problemas que hoje enfrentamos poderão ser ultrapassados, dignificando a vida de milhões de pessoas em vários lugares do mundo. A este propósito, é importante relembrar que, pese embora o alinhamento de Portugal com as principais soluções internacionalmente concertadas e o seu empenho, nomeadamente no cumprimento da Agenda 2030 e na implementação das recomendações do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, pese embora todo este alinhamento, há uma dimensão estrutural em que o nosso país tem estado aquém daquilo que são as suas responsabilidades de cumprir o compromisso que assumiu de dedicar pelo menos 0,7% do rendimento nacional bruto para a ajuda pública ao desenvolvimento até 2030. Em 2023, a ajuda portuguesa ficou abaixo dos 0,2% do rendimento nacional bruto, menos de metade da meta que devíamos alcançar em pouco mais de 5 anos. A Assembleia da República e esta Comissão em particular têm um papel importante na monitorização e na criação das condições para o reforço das políticas de cooperação implementadas por Portugal. E por isso, na sequência das eleições legislativas do passado dia 10 de março, e no âmbito das quais tivemos a oportunidade de apresentar 5 propostas para a atual legislatura a todos os países, todos os partidos com representação parlamentar, entendemos que este seria um momento oportuno para solicitar esta audiência e partilhar com os senhores e senhoras deputadas um conjunto de preocupações. Com a eleição, ou com a realização de eleições legislativas antecipadas, alguns dos processos em curso foram interrompidos e importa aqui também retomar. Em primeiro lugar, a própria Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030 foi aprovada em final de 2022 e desde esta altura está por apresentar o plano de operacionalização e monitorização que permita, a partir dos objetivos assumidos, deduzir o conjunto de ações a implementar para os concretizar. Um dos aspectos que se espera vir a constar deste plano é a definição de um tão urgente calendário de aumento progressivo da ajuda pública ao desenvolvimento portuguesa, que, tendo em conta a distância até à meta de dedicar 0,7% do rendimento nacional bruto até 2030, implicará um esforço maior quanto mais tarde for adotado. Por se tratar de um compromisso renovado por ocasião da adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, temos também apelado a que o Roteiro Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 2030, cuja versão preliminar esteve em consulta pública até o passado dia 1 de maio, que o roteiro contribua também para reforçar a capacidade de atuação da cooperação portuguesa. Embora o roteiro suceda numa altura em que já se discute o cenário pós-2030, com a convocação da Cimeira do Futuro das Nações Unidas para o próximo mês de setembro, recebemos com entusiasmo a notícia de que o Estado português terá finalmente um documento estratégico enquadrador do contributo para a concretização da Agenda 2030. E aguardamos, por isso, com expectativa, o resultado final deste processo, para o qual também temos vindo a contribuir por diversas ocasiões. Um segundo ponto, a aprovação e consequente implementação da nova Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, que foi desenhada no âmbito de um processo fortemente participado e de um fecundo diálogo entre sociedade civil e agentes públicos, nos quais a Plataforma Portuguesa das ONGs também esteve amplamente envolvida. Num mundo cada vez mais polarizado, onde prolifera desinformação e se acumulam desafios complexos, como questões do climáticas, pobreza, desigualdades, migrações, a educação para o desenvolvimento e cidadania global tem um papel crucial no entendimento amplo das interdependências e das interligações globais e na melhoria do acesso à informação credível, independente e esclarecedora, com vista ao reforço da reflexão crítica, da consciencialização da opinião pública e da mobilização dos cidadãos na reparação das fragmentações sociais. Trata-se de um instrumento imprescindível na construção de uma sociedade democrática, informada e esclarecida. O processo de construção da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento está concluído, pelo que apelamos também a esta Comissão o escrutínio e o acompanhamento do processo da sua aprovação pelo Governo. Em terceiro lugar, e não podemos também deixar de referir as consequências de uma tendência que se tem verificado a nível global de ameaças à democracia e fechamento do espaço cívico, ainda que em Portugal não estejamos a experienciar nenhum tipo de restrição à nossa atuação, nossa de organizações da sociedade civil, a situação que nos é relatada por organizações parceiras em vários pontos do mundo, nomeadamente dentro do espaço da União Europeia, é preocupante. Também nos países da Cplp se têm registado várias situações de tentativas de imposição de barreiras legais à atuação das organizações da sociedade civil, E estas situações são-nos reportadas através da rede de plataformas lusófonas de ONGs, que a Plataforma Portuguesa das ONGDs fundou em parceria com as suas congéneres dos países lusófonos em 2019, altura em que fomos aqui recebidos em audiência por esta mesma comissão. E é também por isso que entendemos que é nosso dever partilhar com os senhores e as senhoras deputadas a nossa preocupação perante a imposição de cada vez mais restrições à atuação da sociedade civil em diversos lugares do mundo, acreditando que os senhores e as senhoras deputadas tudo farão para garantir que as restrições não serão, que estas restrições não serão admitidas em Portugal. E na preservação do espaço de intervenção da sociedade civil e das ONGDs em particular, e que representamos, é fundamental garantir três aspectos. O primeiro, que as organizações podem atuar de forma independente e com livre iniciativa. O segundo, que existem mecanismos de participação efetiva e atempada em todas as fases do processo de definição, implementação, monitorização e avaliação das políticas públicas. E em terceiro lugar, que existam instrumentos de financiamento previsíveis e de longo prazo e que estes preservem a capacidade de iniciativa própria das organizações. E para garantir a preservação de um espaço cívico aberto, temos apelado para a importância de valorizar os fóruns de diálogo e concertação existentes, aprofundando a sua capacidade de servirem como espaços de consulta efetiva. No setor da cooperação, onde nós, ONGDs, atuamos, o Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento é este espaço, mas não tem, no entanto, funcionado com a consistência que desejamos, nem com a regularidade que está no seu regulamento, e parece-nos que isto importa também reverter. No âmbito mais lato de concertação entre Estado e sociedade civil, temos também vindo a referir a importância de assegurar uma maior representatividade do Conselho Económico e Social. Embora o Conselho Económico e Social represente uma fatia importante também da sociedade civil portuguesa, as ONGDs não têm atualmente representação neste órgão, e é uma circunstância que consideramos ser necessário corrigir através da integração da Plataforma Portuguesa das ONGDs como membro do Conselho Económico e Social, tal como já acontece com outras redes setoriais. Acreditamos que não há democracia sem participação cívica e por isso contamos com os senhores e com as senhoras deputadas neste desígnio. E por fim, e tal como também temos vindo a propor aos vários grupos parlamentares, consideramos que a Assembleia da República pode desempenhar um papel mais ativo no acompanhamento e na implementação da política de cooperação portuguesa. E neste sentido, para que esta área fundamental da política de ação externa do nosso país tenha um espaço próprio de reflexão e trabalho na Assembleia da República, desafiamos os senhores e as senhoras deputadas a constituir um grupo de trabalho no âmbito desta comissão dedicada a acompanhar a execução da estratégia da Cooperação Portuguesa 2030. O escrutínio parlamentar é fundamental e acreditamos que também nesta área é importante dotar o Parlamento das capacidades necessárias para assegurar um acompanhamento próximo das ações desenvolvidas pelo Estado português, bem como por todas as entidades que se relacionam com a cooperação portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção, Ana Patrícia Fonseca. Estão identificados, portanto, os principais pontos de interesse dessa estratégia de cooperação 2030. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Deputada Regina Bastos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço esta audiência, o pedido de audiência feito pela plataforma das ONGDs. Foi interessantíssima a maneira como expôs os objetivos, a atuação e as ambições das ONGDs, e agradeço por isso. Estou aqui em representação do meu colega deputado Paulo Neves, que é realmente o coordenador do grupo parlamentar do PSD, e em nome do grupo parlamentar do PSD gostaria só de fazer umas perguntas para depois fazer algumas considerações. Relativamente à questão do financiamento que ficou determinado houve algum progresso nos últimos anos, apesar de não se ter atingido o valor que foi o compromisso de plafond a atingir. Outra questão, o Conselho Económico e Social e a vontade de integração no Conselho Económico e Social já foi formalizada nos termos em que legalmente tem que ser formalizada e se no caso disso ter acontecido, se houve alguma razão específica para a não integração nesse Conselho Económico e Social. Em relação à atuação das ONGDs na questão mais ampla da dificuldade que têm vindo a sentir, casos concretos das ONGDs portuguesas que funcionam no espaço primordial da nossa ação, que são os PALOPs e a América Latina.
Muito obrigado, deputada Gina Bastos. Tem a palavra o deputado João Paulo.
Aqui. Bom, muito, muito boa tarde, Sr. Presidente, os colegas deputados, a Sra. Deputada Regina Bastos também, e aos agradecer-vos a amabilidade de terem vindo partilhar connosco, no fundo, as vossas preocupações e o que é o vosso trabalho altamente meritório. É evidente que, enquanto deputado que representa aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podíamos estar mais alinhados do que no que é, no fundo, o vosso intuito de trabalhar em prol da cooperação. Enfim, não, acho que é escusado de estar a dizer que o Partido Socialista é um partido que, na sua matriz, é evidentemente um partido de uma defesa intransigente dos direitos humanos, enfim, da solidariedade, da cooperação, de entendermos de facto a sociedade como um todo. Eu costumo dizer muito particularmente que, se não nos ampararmos uns aos outros, seguramente não temos um mundo que devemos ter, que é, evidentemente, procurarmos oportunidades o mais possível iguais para todos. Tal como a Sra. Deputada Regina Bastos, eu próprio também estou aqui, não como coordenador da Comissão de Negócios Estrangeiros, porque o deputado Paulo Pisco, que é quem acompanha, quem é o coordenador, está em missão no estrangeiro, portanto já nas comemorações justamente do Dia de Portugal. Acompanho também o que aqui foi dito relativamente à evolução que tem sido registada nos últimos anos e que vocês próprios também reconhecerão. Tenho aqui alguns dados, nomeadamente de que desde 2010 a maior subida que foi registada na ajuda pública ao desenvolvimento foi justamente em 2022, 17,5%, portanto é algo... Enfim, como dizia o poeta, o caminho faz-se caminhando. Não devemos, não estou com isto a dizer que estamos perfeitamente satisfeitos com o que é, digamos, a ajuda pública justamente ao desenvolvimento, mas, enfim, há que reconhecer o caminho que estamos a fazer. Também reitero uma particular preocupação e uma atenção especial ao que é a nossa comunidade portuguesa, à Cplp, e também aos PALOP, como é evidente. Esta questão do Fórum Económico e Social, deixem-me trazer-vos também, no fundo, esta pergunta que já aqui vos foi deixada. Que passos é que já... Muito rapidamente eu já exerci funções governamentais e fui secretário de Estado da Juventude e do Desporto e consegui, ao longo desses anos, que, por exemplo, o Conselho Nacional de Juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis e agora mais recentemente até o Comitê Olímpico de Portugal integrassem justamente o SES, o Conselho Económico e Social. Devo dizer, enfim, à data... O presidente do SES era bastante aberto e receptivo, digamos, à integração de plataformas, de movimentos, no fundo, onde eu acho que as ONG do desenvolvimento se enquadram perfeitamente e, portanto, se pudessem partilhar connosco que diligências, no fundo, que já foram feitas junto do Fórum Económico, do Conselho Económico e Social. Foram feitas, agora estava, porque eu também não escrevi Fórum Económico Social, mas é, obviamente, o Conselho Económico Social. Relativamente à vossa sugestão de criarmos um grupo de trabalho no âmbito desta comissão para acompanhar justamente a estratégia de cooperação 2030, é algo que eu não estou em condições estou em condições de pelo menos dizer o seguinte: no âmbito do grupo parlamentar do Partido Socialista faremos esta discussão, e muito particularmente os deputados que integram esta comissão, para avaliar no fundo a pertinência que haja na criação deste grupo de trabalho. Portanto, a promessa pelo menos de refletirmos sobre isso, posso-vos garantir que posso aqui deixar. De resto, terminar agradecendo mais uma vez todo o empenho. Ontem mesmo tivemos aqui a oportunidade também de receber, no fundo, cidadãos ativos e que se envolvem na nossa vida comum, na vida da nossa sociedade, num quadro justamente de voluntariado e de boa vontade, e isso é sempre de enaltecer. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, que vos agradece isso também. Está bem?
Exatamente, Sr. Deputado, foi no âmbito do direito de petição, que é outra forma de participar e reforçar estes mecanismos que engrandecem, de facto, a democracia e nos ajudam, no fundo, também a fazer o nosso trabalho aqui. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, tem a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas rapidamente para agradecer a vossa presença aqui, a informação que partilharam connosco, de que tomámos boa nota, dizer que o Grupo Parlamentar do Chega está sempre disponível para conversar e para dialogar com as instituições da sociedade civil, e, portanto, teremos muito gosto em receber-vos em qualquer momento para conversar caso a caso situações que possam vir a ser pertinentes de conversarmos entre nós. Está bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passo agora a palavra aos responsáveis da plataforma. Vai usar novamente a palavra a Sra. Presidente da Direção.
Sim, na verdade vou passar aqui ao meu colega Tomás Nogueira para responder às questões do financiamento e da ajuda pública ao desenvolvimento, que na verdade tem sido muito estável no número. Teve, de facto, um aumento em 2022, ficando ainda aquém, mas o meu colega Tomás Nogueira responderá com maior detalhe.
Sim, em primeiro lugar agradecer também, agora de viva voz, a disponibilidade para nos receber. Sim, relativamente a esta questão, houve de facto, como o Sr. Deputado referiu, um aumento significativo em 2022 da ajuda pública ao desenvolvimento. Na altura ultrapassou, e eu lembro de registarmos positivamente essa questão do ponto de vista de ter ultrapassado pela primeira vez, julgo que no espaço de 7 anos, qualquer coisa desse tipo, a barreira dos 0,2% do rendimento nacional bruto. No ano passado voltou a ficar abaixo desse valor. Portanto, na verdade, a questão, tal e qual como nós a temos colocado, tem sido muito em termos desta estagnação que se tem sentido, independentemente de, num ano, e pronto, de reconhecer esses aumentos num determinado ano, pronto, depois no ano seguinte acabar por, se calhar, descer um bocadinho. O ponto tem sido precisamente o de, como referiu a Sra. Presidente da Plataforma, de, no fundo, notar a importância da definição de uma calendarização que permita, de uma forma consistente, prever aquilo que serão os valores dedicados, e de termos sentido, com estes avanços e recuos nos últimos anos, que de facto será muito complicado assegurar o cumprimento da meta, ou pelo menos no mínimo uma aproximação à meta, sem essa calendarização. Portanto, a questão que queríamos frisar era precisamente essa. Obrigado.
Sobre a questão da participação da plataforma no Conselho Económico e Social, aquilo que temos vindo a perceber é que para a integração de novos membros implica uma alteração legislativa, e estamos a tentar perceber o que é necessário para nos propormos como membros. Mas se calhar aqui da conversa convosco, se calhar bastará dirigirmos ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social. Mas como, enfim, o Sr. Deputado tem essa experiência, se calhar até nos pode aconselhar se basta nos dirigirmos ao Sr. Presidente com essa intenção, e depois o processo decorrerá a partir daí.
Sim, eu diria que é sempre a manifestação de interesse, parece-me ser o melhor caminho de iniciar o processo, não é? Enfim, eu na altura, como digo, tinha funções regulamentares, era secretário de Estado e pedi uma reunião com o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social e falei-lhe da importância que, que reconhecia aqui o movimento juvenil, e neste caso, inicialmente foi mesmo só o movimento juvenil, e depois o desportivo. Aliás, depois houve uma iniciativa também na própria Assembleia da República para que o Conselho Nacional de Juventude e a Federação Nacional das Associações Juvenis, uma proposta de resolução, qualquer coisa que aconteceu aqui na Assembleia, que no fundo também reforçou tudo isto. Não sei se a plataforma costuma pedir também reuniões, neste caso, à tutela dos negócios estrangeiros, se o fizerem, sugiro que também possa ser, digamos, um tema da agenda e um reforço também do Ministério, neste caso, junto do Conselho Económico e Social, será seguramente uma ajuda também, não é? Mas, desde logo, a vossa própria manifestação de interesse parece-me... Se não precisamos desligar o microfone, dizendo, então é como aquela anedota que se conta do senhor que entra na igreja a pedir para ganhar a lotaria, mas nunca comprou o bilhete, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Regina Bastos, mostrou interesse em falar sobre esta situação também?
Sim.
Vamos a isso.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu não estava preparada para esta resposta, mas o nosso assessor, que é uma pessoa experiente nestes processos, acabou de me dizer que passa por um pedido de alteração legislativa aqui na Assembleia da República e que qualquer grupo parlamentar o pode fazer. Ou seja, nós podemos levar à agenda da comissão, desta nossa comissão, essa vontade e essa apreciação de pedido, através, digamos que seremos os vossos porta-vozes, no sentido de talvez construir um consenso para que seja feita alteração legislativa no sentido de concretizar esse propósito de integrar o Conselho Económico e Social. Senhor Vice-Presidente, eu deixar-lhe já, desde já, este repto de pôr na agenda a apreciação, na sequência da audição desta representante das ONGDs, esta pretensão no sentido de auscultar o consenso dos grupos parlamentares, ou a maioria dos grupos parlamentares que estejam dispostos a fazer este pedido de alteração, parece-me útil para todos e sobretudo para os objetivos perseguidos por esta plataforma. Eu praticamente já tenho todas as questões respondidas e eu gostaria de dizer que os nossos propósitos de colaboração com a vossa organização é uma praticamente sem reservas, eu diria incondicional, porque as ONGs fazem um trabalho extraordinário nas diversas áreas em que se dedicam, e esta área do desenvolvimento e da formação e da educação através da ajuda ao desenvolvimento é absolutamente crucial. Nós vivemos situações de insegurança no nosso continente europeu, na União Europeia, que podem ser extraordinariamente minimizadas se houver uma ação consequente e prolongada na ajuda ao desenvolvimento das populações no mundo que tenham menos vantagens comparativas a nível humano, a nível climático, a nível económico, a nível até de formação. Por isso, a nossa formação humanista leva-nos a dizer estaremos convosco. Não podemos responder a este grupo de trabalho. Se eu respondesse só por mim, diria constitua-se já o grupo de trabalho. Tenho a certeza que as pessoas que estão neste momento no governo, em particular na Secretaria de Estado das comunidades portuguesas e que têm uma abrangência grande, para além dos negócios estrangeiros, como é evidente, têm uma sensibilidade para perceber as vossas reivindicações, a questão fundamental do financiamento, e eu não deixarei, como elemento do partido que apoia, do partido maioritário que apoia ao governo, de dar conta desta necessidade de não perder, pelo menos, um compromisso de calendarização para atingir a meta que foi estabelecida para o financiamento desta organização. Eu tenho pena que no passado tenha havido um ímpeto de financiamento, ou melhor, um pico de financiamento e depois esse pico de financiamento não tenha tido sequência. Vamos tentar, através da influência que possamos ter junto do Governo, para que haja, na verdade, um compromisso de calendarização, porque cada vez mais as ONGDs têm um papel muito importante na estabilização humana, económica, social, democrática. E muito obrigada mais uma vez. Fica só para responder a tal questão de se tem alguma dificuldade na concretização das vossas ações no âmbito geográfico da vossa atuação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De qualquer das formas, isto acelerou o vosso tempo e, portanto, têm ainda bastante tempo para continuar a desenvolver e a comentar até aquilo que os grupos parlamentares disseram. Portanto, estão à vontade para continuar a fazer. Não tem a ver com isso. Como interrompemos para tratar daquela questão, e bem, tem esta dinâmica até é positiva, o tempo que a plataforma tinha para poder continuar a desenvolver a sua ideia foi prejudicada e, portanto, podem continuar.
Obrigada. Sobre a questão das dificuldades de atuação, digo que uma das maiores dificuldades das ONGDs é sempre a questão do financiamento, financiamento à ação e ao trabalho que desenvolvem nos diferentes países e nas diferentes áreas. E aqui salientar o aumento do financiamento às ONGDs que aconteceu nos últimos dois anos, sobretudo as linhas de cofinanciamento do Camões, do Instituto Camões, às ONGDs, e que permitiu fortalecer e tem vindo a permitir fortalecer o trabalho que as ONGDs fazem. Por isso a nossa expectativa é que este aumento que aconteceu nos últimos dois anos, nos últimos dois concursos, que se mantenha nos os valores, no mínimo os valores que tem agora.
Vai intervir mais algum elemento da plataforma? Não? Grupos parlamentares querem acrescentar algo mais? Deputado João Paulo.
Acrescentava só, até porque a Regina Bastos acabou por me, no fundo, dar aqui algumas pistas para me recordar. Sim, tem que haver um processo aqui de alteração. Eu, de facto, essa reunião, e agora recordei-me, com o Presidente do Conselho Económico e Social na altura, ele manifestou toda a abertura e, portanto, e disse que tinha que se proceder a essa alteração e, enfim, e na altura o processo iniciou-se por aí. Para o Conselho Nacional de Juventude e para a Federação Nacional das Associações Juvenis foi garantidamente assim. Já não me recordo exatamente como foi, sei que por acaso com o Comitê Olímpico de Portugal, até, enfim, foi uma reunião conjunta do Presidente do SES com o Sr. Presidente do Comitê Olímpico na altura, mas seguramente também há de ter seguido os mesmos trâmites e, portanto, sim, acho que é algo que até poderemos vir a discutir nesta comissão e ao invés até de ser uma proposta de um qualquer grupo parlamentar, se calhar ser mesmo da própria comissão e reforça, no fundo, a vossa vontade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficaram aqui alguns compromissos concretos, que é importante. Nem sempre nestas audições se dão passos tão acelerados para algo concreto. Fica da nossa parte o compromisso também de, como Sr. Presidente, perceber como é que vamos incluir e de que forma na agenda. Temos aqui, se me permite, o Partido Chega, um consenso entre PSD e o PS que augura sucesso nessa iniciativa legislativa. Muito obrigado por terem vindo, acho que a articulação fica reforçada, aquilo que no fundo pretendiam nesta audiência, e convido-vos a tirarem uma foto com os seus deputados. Muito obrigado. Está encerrada a audiência.